Coletividade gera coletividade. Por Pepe Cedrez. Diretor, ator, professor de teatro e autodidata, iniciou seus estudos em 1986 no Núcleo de Teatro e Escola, NUTE, com Alexandre Venera dos Santos. Criou o grupo Meu Grupo em 1990 e é um dos fundadores da Cia Carona de Teatro e da Carona Escola de Teatro. Para o ator, doar-se é tudo, mas para doar-se é preciso antes possuir-se, Jacques Copeau. Fundada em 1995, em Blumenau, Santa Catarina, a Companhia Carona é um coletivo estável composto por 5 integrantes: Sabrina Martendal, Sabrina Moura, Fábio Rostert, Jamis Beck e Pepe Cedrez, que se revezam nas funções de atuar, dirigir, lecionar, produzir. Tem como características principais o trabalho grupal e a pesquisa continuada acerca da atuação teatral e possui como premissa o processo colaborativo. Além disso, desde o ano de 2004, a Carona Escola de Teatro representa um eixo fundamental na sustentação da pesquisa do grupo. Nesse caso, os processos artístico-pedagógicos correspondem a mais de 140 espetáculos apresentados principalmente nas 22 edições da Mostra Carona de Teatro e que já envolveram aproximadamente 1.500 estudantes e aproximadamente 8.000 espectadoras e espectadores. O intuito deste ensaio é expor como recorte 3 experiências vivenciadas no âmbito do ensino de teatro em períodos distintos que geraram espetáculos e, sobretudo, que pulsaram no ritmo da coletividade, seja durante o processo criativo e ou como desdobramento de atividades. Assim sendo, de que maneira a produção artística da Carona Escola pode verter para além do palco do Teatro Carlos Gomes e dialogar efetivamente com a cidade? Os espetáculos que elencamos foram: 1. A Grande Parada, do Víscera Teatro, estreado em 2009. 2. Eu Era Hamlet, da turma adulta, não formou o grupo, estreado em 2015. E 3. Com Açúcar Sem Afeto, do coletivo Atravessa a Parede, estreado em 2017. A Grande Parada. Não digam nunca, isso é natural. Bertolt Brecht. Em 2009, a Carona Escola de Teatro elegeu o dramaturgo e diretor alemão Bertolt Brecht como tema norteador dos estudos, das pesquisas e, consequentemente, das montagens realizadas por suas turmas de alunos. Coube-me, dessa forma, o prazer de orientar uma turma de adultos, que já fazia aulas conosco há mais tempo e que eu mesmo já havia dirigido no ano anterior. Com essa turma, em 2008, cujo tema era Dramaturgia Brasileira, já havíamos encenado Navalha na Carne, de Plínio Marcos. Logo em seguida, a turma constitui-se como grupo de teatro. No ano de 2008, nascia então, oriundo da Carona Escola, o Víscera Teatro. O nome Víscera Teatro emerge do diálogo entre os 4 atores e o diretor convidado e corresponsável pelo nascimento do grupo, Pepe Cedrez, que nos apresentou a obra de Grotowski, influência teórica expressiva na concepção do grupo, como forma de manifestar a entrega total do ator no trabalho criativo. Manifestar uma ação que visa alcançar, na relação com o público, certa proximidade provocadora, incitativa da entrega ao profundo singular de cada obra. Remoer nessas próprias percepções e na relação com o ator, desnaturalizá-las, levando a outros pontos de significação, desnudar-se para o público e convidá-lo também a despir-se. O Víscera Teatro exprime relações nem lógicas, mecânicas, nem emocionais, viscerais. Víscera Teatro, disponível em viscerateatrowordpress.com, integrantes. Acesso em 29 de março de 2021. O fato de os participantes possuírem alguma experiência e a vontade de lançarem-se com afinco aos jogos propostos era, sem dúvida, uma grande vantagem. Como uma coincidência, consequência ou nada disso, tratava-se também de uma turma bastante reduzida, 2 alunas e 2 alunos. É quase natural que turmas avançadas, a que me refiro ao tempo que atuam na escola, acabem se limitando a um número menor de integrantes. Obviamente que não se trata de uma regra, mas de uma simples constatação. Aproximando-se o momento decisivo de escolhermos se encenaríamos uma dramaturgia pronta ou se criaríamos algo a partir das inúmeras obras do autor Tema, apresentei a eles algumas cenas de terror e misérias no Terceiro Reich. Lugar comum em montagens de escolas de teatro, configura-se, de fato, como um prato cheio para exercitar encenações curtas com densa temática. A obra aborda os horrores que a ascensão do nazismo infligira majoritariamente aos judeus e também a outras minorias perseguidas, como povos ciganos, grupos de lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, LGBT, e inclusive o próprio povo pobre alemão. Aquela pequena turma fora tocada pela narrativa dolorosamente poética das cenas que compõem essa obra. Emocionadas, emocionados, decidimos então encenar 6 das mais de 30 cenas curtas que totalizam terror e miséria no Terceiro Reich, agregando suas epígrafes e 2 poemas de Brecht. Todavia, ocorreram alguns percalços pelo caminho. Uma das alunas atrizes necessitou sair da montagem. Assim, convidamos a atriz da Companhia Carona e, à época, professora assistente da escola, Sabrina Martendal, a Bina, para integrar o elenco. Empolgadas, empolgados, não medíamos esforços para botar o espetáculo de pé. Com dificuldades em achar horários para ensaios extras, uma vez que cada integrante do elenco tinha variadas ocupações profissionais, encontramos horários após as 22 horas, muitas vezes estendendo-se por horas e horas. Apelidamos esses horários extras de galo da madrugada e serviam tanto para ensaio de cena quanto para produção, confecção de adereços e cenografia. Lembro-me de dialogarmos madrugada adentro sobre a encenação enquanto cozíamos pãezinhos em fios de nylon para compor parte da cenografia. A cena teve ótima recepção da plateia em sua apresentação na 8ª Mostra Carona de Teatro, tendo no elenco Ludi Ben, Sabrina Martendal, Clayton Rocha e Maicon Keller. Tanto que no ano seguinte, 2010, o Víscera Teatro reestruturou o espetáculo e convidou o ator Jean Massaneiro, do Detalhe Teatro, e a atriz e musicista Gica Voigt para integrarem o elenco. O grupo cresceu tendo Adélia Essel como produtora e Fabrício Cardoso como técnico. O espetáculo foi renomeado de A Grande Parada, em alusão ao poema que abre o texto original de Brecht. Gica musicou outros poemas do autor, executou canções de Brecht e Kurt Weill, e a trilha sonora passou a ser realizada ao vivo. A cenografia também foi revista. O espetáculo A Grande Parada foi convidado para apresentar-se na temporada blumenauense de teatro, TBT, e por isso realizou mais 4 apresentações. Em 2011, o grupo foi contemplado no edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, com um projeto que consistia em apresentações seguidas de diálogos com estudantes e comunidades de 6 bairros do município. Destaco uma ocasião de conversa pós-espetáculo. É sábado à noite, faz muito frio, e nós estamos aqui na escola há mais de 2 horas. Assistimos a uma peça que nos apresentou os horrores do nazismo na Alemanha de Hitler, e estamos conversando sobre o receio de que algo semelhante possa novamente acontecer. O teatro realmente nos despertou. Depoimento de pessoa da plateia. Apresentação seguida de conversa na escola professora Zuma Souza da Silva, no bairro da Velha, Blumenau, Santa Catarina. Esse depoimento espontâneo nos tocou e até hoje nos toca profundamente. Deu-nos a confiança de que dialogávamos verdadeira e horizontalmente com espectadoras e espectadores que ansiavam por cultura, por discussões sérias, por serem levadas, levados a sério, por trocas genuínas e, sobretudo, por espaços de fala, por escutas. O corpo víscera teatro emerge de construção proveniente das possibilidades expressas por alunos da Carona Escola de Teatro, lugar que tornou possível a aproximação de pessoas comumente distantes nos grupos cotidianos. Esta interlocução, possibilitada pela arte, permitiu que as experiências de cada aluno, oriundas de histórias bem diferentes, pudessem ser compartilhadas no momento criativo e emanou delas a produção artística que culminou no surgimento do grupo. Víscera Teatro, disponível em visceraTeatro.wordpress.com, integrantes. Acesso em 29 de março de 2021. O Víscera Teatro segue até hoje atuante em Blumenau, desenvolvendo projetos com nomes renomados como Carlos Simeone, do Lume Teatro São Paulo, e Lina Della Rocca, do Teatro Ridotto de Bolonha, Itália. Eu era Hamlet, ou poema popcreto para a utópica revolução. Eu era Hamlet, estava parado à beira-mar e falava blá-blá com a ressaca. Atrás de mim, as ruínas da Europa. Os sinos anunciavam os funerais nacionais. Assassino e viúva, um casal. Rainer Müller. No ano de 2015, com a turma adulta de quintas-feiras, encenamos uma livre adaptação de Hamlet Machine, texto de Rainer Müller, que, por sua vez, a criou a partir de The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, de William Shakespeare. Essa obra, ora servia de sustentáculo, ora se apresentava como leitmotiv, ou ainda como mero pretexto para dar vazão às energias experienciadas e concretamente geradas em sala de trabalho com aquela turma, um sui generis coletivo composto por 5 alunas atrizes e por 5 alunos atores. Cada qual com variadas vivências teatrais, com menos ou mais experiências, menos ou mais idade, menos ou mais leituras teóricas e leituras de vida, com menos ou mais engajamento político-social, mas tendo em comum uma garra, uma admirável vontade de explodirem seus corpos, de dilatarem-se ou diluírem-se no espaço, de expandirem suas formas física, intelectual e emocional, de transporem obstáculos, de arrombarem cadeados, de meterem o pé nas portas, jaulas, gaiolas, grades que ainda lhes impusessem castrações. E também de gritar alto, ainda que não fosse essa maneira a mais adequada de se comunicar e de não poupar tratamento violento a quem lhes impusessem violência, ainda que esse alguém se tratasse de si mesma, de si mesmo. Sintetizar Eu Era Hamlet em palavras acabaria suprimindo tanto de tudo o que foi, que é tão imenso dentro e que reverbera até hoje. Mas o exercício de escrever é tão genuíno, por encontrar nas formas das letras aquilo que existe, que se torna importante compartilhar. Tenho a certeza de que o processo atravessou em mim e em muitos amigos as questões mais profundas de existir, questionar, ocupar, transformar, engajar, de estar inteiro, inteira, no ato de criar, de construir, de reconhecer as potências que a atriz, o ator, carrega e que precisa compartilhar. Foi, sem dúvida, a experiência mais importante na minha trajetória, enquanto sujeito e ator. A generosidade de todos, companheiras, companheiros, e do Pepe, a entrega, a presença, me acionaram disparos técnicos, filosóficos, políticos que até hoje enraizam a minha jornada. Muito grato por tudo que foi vivido. Depoimento de Pablo Assi, aluno ator integrante do elenco. A sinopse do espetáculo já dava a tônica do que a encenação propunha à plateia. Abre aspas. Enquanto poema pop e concreto, que seja lido de forma não linear, sem esperanças de uma história construída com começo, meio e fim, que seja lido poética e graficamente. E poesia pressupõe liberdade. O que propomos não é uma canção, mas antes um grito, gutural e visceral, um manifesto político, amoral, libertário e, sobretudo, contemporâneo. Perdoe-nos, caro espectador, mas não conseguimos mais engolir e estamos vomitando todo o arsenal de preconceitos e injustiças que nossa sociedade, e aí nos incluímos, insiste em perpetuar. Eu Era Hamlet foi uma montagem em que o grupo era muito aberto à troca, o que foi criando uma sintonia entre todos, deixando fluir o corpo, colocando-o em encontro, partilha e trabalho nas aulas e desafiando a partir das provocações trazidas pelo professor diretor. E no final, a montagem tem sua importância por vários motivos, mas o processo fez mexer as estruturas internas, instigou o corpo e mente a compartilhar. Depoimento de João Carlos Alves Júnior, aluno-ator integrante do elenco. Múltiplos corpos se propunham vivos em cena, saias, smokings e coturnos pretos para mulheres e homens, cabelos moicanos descoloridos para eles e trançados vermelhos para elas, tecidos vermelhos com nós transbordando do palco e esculturas em papietagem que lembravam costelas penduradas no teto. A cenografia foi composta por Pedro Gotardi, na época aluno-ator de uma outra turma da escola, hoje artista visual, performer, professor e mestre em educação. Torres de luzes e aparelhos de som manuseados pelo elenco em cena. Duas cellistas, Patrícia Alzira da Veiga, professora de violoncelo da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes, e Sabina Martendal, fotógrafa, atriz, diretora e professora da Carona e também violoncelista. Torres de luzes e aparelhos de som manuseados pelo elenco em cena, palavras do alemão Rainer Miller ecoando feito mantra ou sendo vomitadas, expurgadas. O processo criativo foi impressionante. Tratou-se de uma entrega tão intensa de todos nós, alunos, que me recordo de um dia estarmos andando pela sala em velocidades diferentes e a chuva modificar a sua intensidade no mesmo ritmo. Foi um encontro com o concreto do mágico no teatro. Um processo que nos rasgou no espaço. Revolução em escola de teatro. Sinto enorme saudade. Depoimento de Giovanna Bittencourt, aluna atriz integrante do elenco. O depoimento de Giovanna alude a inúmeras e exaustivas sequências de exercícios corpóreo-vocais e ou psicossensoriais que se pautavam a partir de propostas e provocações concretas, como produção e modulação de distintos níveis de energia, desbloqueios, rompimentos de amarras, libertação. Recordo momentos únicos em que as alunas, os alunos, praticamente andavam pelas paredes. Muita energia fora produzida naquela sala de aula que, além de suar, pulsava com aquela turma. Movidos pela sede de vingança do príncipe depressivo de Shakespeare e, sobretudo, pela ânsia de fazer arte, aquela turma adulta de alunas, alunos, atrizes, atores, chegou a Eu Era Hamlet, ou poema popcreto, para o Utópica Revolução, e naquela noite do final de 2015, um grito pungente fez-se ouvir. Com açúcar, sem afeto. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Qual o quê? Chico Buarque. Com vontade de experimentar algo menos calcado na palavra e mais possibilidades encontradas a partir dos corpos das alunas, dos alunos, atrizes, atores, em relação com o espaço, tendo por base alguns exercícios inspirados diretamente na técnica de viewpoints, optamos por criar pequenos fragmentos de cenas mais pictóricos, mais gráficos, mais visuais, que fossem extremamente concentrados e capazes de conter a potência de um haikai, ou melhor, de um ideograma. Assim sendo, passamos a criar muitos, inúmeros, incontáveis ideogramas corpóreo-espaciais. Entretanto, sempre parávamos para discutir, sempre nos permitíamos refletir, dialogar. Além de mim, essa turma especificamente gostava sobremaneira de conversar. Como essas conversas geravam bons temas, bons aprendizados e quase sempre resultavam em boas construções cênicas, resolvemos apostar nessa característica da turma. Novamente, uma turma bastante peculiar, composta por mulheres mais maduras e homens muito jovens, praticamente meninos ainda. Invariavelmente, as conversas chegavam à desconstrução da masculinidade tóxica, ao combate ao machismo, à horrenda herança do patriarcado, ao combate às violências contra mulheres, ao feminicídio, à LGBTfobia, etc. E aprendemos muito com essas alunas atrizes mulheres. Talvez porque elas tinham essa vontade e necessidade de ensinar, e talvez porque nós, homens, também tínhamos essa vontade e necessidade de aprender, de ouvir muito, mas de buscar informação também. De não ficarmos só esperando como se fosse dever delas nos ensinar. Obviamente que não. Muito pelo contrário, era e continua sendo nosso dever aprender e agir, mudar. Então, gradativamente, o que seria muito mais pictórico foi perdendo espaço para o discurso feminista. Ou melhor, o discurso feminista foi conquistando um mais que necessário espaço que urgia ser e é seu. Ou melhor ainda, se nos propunhamos lá no princípio do processo a explorar as possibilidades dos corpos no espaço, entendemos, finalmente, que os corpos em questão eram os das mulheres, e o espaço também. Evidente que para tocar em algo que se aproxime de tudo o que nós, homens, deliberadamente usurpamos no espaço feminino até os dias de hoje, a violência e a dor que causamos teriam que ser expostas e expostos em cena. Isso aconteceria de forma poética, obviamente, pois estávamos tratando de arte, de teatro. Aos poucos, os fragmentos, os ideogramas foram gerando cenas. Alguns ideogramas foram literalmente para a cena, outros foram estopim para a criação, ou ainda permaneciam no âmago da encenação. E então, convidamos Sharon Dávila, atriz trans, para uma participação especial. Ela se transformou na condutora das cenas, juntamente a Ana Clara Goulart, em outra participação especial, adolescente aluna da Carona Escola e filha de Regina Goulart, integrante da turma. Para completar, compreendemos que um espaço convencional não daria conta de abrigar a obra que criávamos. Era preciso sair das dependências do Teatro Carlos Gomes e encontramos na casa de Regina e sua família o espaço para a nossa trama transcorrer. A partir disso, pudemos ter mulheres e homens da plateia participando de uma relação muito íntima, sendo praticamente testemunhas oculares, cúmplices ou apenas assistindo passivamente às sucessivas violências físicas e ou psicológicas às quais as mulheres continuam sendo submetidas. Participar do espetáculo foi uma experiência incrível e profunda. Não esperávamos vivenciar tantas apresentações e sentir o espetáculo crescer e amadurecer, o que foi de uma riqueza ímpar. Além disso, estar em cena com minha filha mais velha, falando sobre um tema tão delicado e necessário, foi dividir dores e força, aprofundando nosso diálogo e intimidade. Por fim, abrir minha casa, meu quarto, minha intimidade, foi uma tentativa de gritar com suavidade as agruras de ser mulher e viver em uma sociedade tão violenta. Depoimento de Regina Goulart, aluna atriz, integrante do elenco e dona da casa onde o espetáculo sempre se apresentou. No dia 21 de novembro de 2017, por volta das 22 horas, o público limitado em 30 pessoas esperava em frente à casa situada à Rua Caxambu, número 150, bairro Petrópolis, em Blumenau. O portão eletrônico se abriu e a atriz Sharon Dávila, num gesto largo, convidou todos a entrar. Quatro mulheres dançaram em redor de uma fogueira e, em seguida, correram para brincar no balanço de uma árvore onde havia vários vestidos pendurados. A música parou e um homem carregando uma pá e outro carregando o corpo de uma menina adolescente num carrinho de mão atravessaram a cena. As mulheres então cobriram suas bocas, seus olhos, seus ouvidos, de si mesmas e das outras atrizes, e depois das mulheres da plateia. Um homem vestindo um avental branco saiu pela porta frontal da casa, desceu uma escadaria, estalou um chicote e gritou: "Eia! Eia!" Intento que essa introdução do espetáculo possa gerar alguma visualidade da atmosfera inicial de Com Açúcar Sem Afeto. Era o meu segundo ano como aluna da Caruna e do Pepe. No ano anterior, eu tinha participado de um espetáculo que trazia questões sobre a violência contra as mulheres e desde lá já estava bem mexida pelo tema. Mesmo assim, eu vivia em negação. Ainda encarava o teatro como algo em que eu apenas representava as questões da outra, do outro, e tratava dos problemas sociais relevantes para o público. Eu não conseguia me reconhecer como parte dessas questões, problemas. Ao longo da montagem e das apresentações do Com Açúcar, isso caiu por terra. Trouxemos uma atriz trans, a Sharon, para integrar a turma, e ao escutar o seu depoimento na cena do quarto, assim como os depoimentos das outras atrizes, eu não tinha mais como não me envolver. Depois isso ficou ainda mais forte com a participação das mulheres do público na referida cena. Com Açúcar foi importante para mim por me ajudar nesse processo de reconhecer e nomear as violências que as mulheres próximas a mim sofreram e as que eu mesma sofri. Também foi essencial para eu me tornar disponível para escutar e acolher essas mulheres. Depoimento de Alessandra Boas, aluna atriz integrante do elenco. A cena citada por Alessandra levava todo o público para dentro de um quarto, suíte de casal, em que uma atriz, a própria Alessandra, dormia. Um pouco depois, ouviu-se o som de descarga de vaso sanitário e um ator, Marcos, saiu e veio deitar-se junto à atriz. Ele a tocou enquanto ela dormia. O público estava muito próximo, socado mesmo, com algumas pessoas sentadas na cama. E via, assim, tão de perto, o abuso. Com os toques se intensificando, ela acordou. Questionou-o. Ele não a compreendeu. Ela era sua namorada, ele não achava que estivesse fazendo algo de errado. Ela então o expulsou. "Sai, Marcos!" E com isso, as outras atrizes expulsaram do quarto todos os outros homens. "Sai, Marcos!" E trancaram a porta. Ficaram no quarto somente as mulheres. Então, tendo criado um ambiente seguro, as atrizes trocaram confidências e abrir um espaço para as espectadoras, caso quisessem, também abrir suas histórias. Criamos um pacto de jamais contar para os homens, fossem do coletivo ou de fora, incluindo eu, o professor diretor, o que era dito em confidência dentro daquele quarto. Quando a cena foi criada por Alessandra e Marcos numa aula, ela ia somente até a expulsão de Marcos. Com a entrada das outras atrizes na cena, pensamos em criar esse lugar no qual fosse possível falar com delicadeza e com muita responsabilidade. Ao sair do quarto, essas mulheres iam nesse estado para a sala onde os homens, todos tratados como Marcos, faziam faxina uma vã tentativa de limpar a sujeira, as manchas que insistentes não saíam. E as mulheres, alunas atrizes, lançavam-se violentamente contra as paredes, repetidas vezes, até se exaurirem. Daí nasceu o nome do coletivo Atravessa Parede. O coletivo Atravessa Parede é formado por Alessandra Boas, Andy Rodrigues, Luiz Alejandra Uribe Pereira, Regina Goulart, João Carlos Alves Júnior, Caio Bajac, Leonardo Baraúna, Marcos Schneider e Pepe Cedrez. Atrizes convidadas, Ana Clara Goulart e Sharon D'Ávila. Com Açúcar Sem Afeto, apresentou-se 6 vezes na 20ª Mostra Carona de Teatro, em 2017. Depois, na Semana da Mulher e no Fórum Fitube, em 2018. Reapresentou-se em novembro de 2019 e, em 2020, teve a gravação em vídeo exibida no projeto Carona 25 Anos, seguida de roda de conversa com o elenco. O exemplo de Víscera Teatro vai ao encontro do propósito inicial da Carona Escola de gerar possibilidades de criação de novas grupalidades, incrementando a produção teatral em nossa cidade. Já a turma adulta que criou Eu Era Hamlet não gerou um grupo de teatro nesse sentido estrito da palavra. No entanto, a maioria das integrantes, 12 integrantes, continua fazendo teatro em Blumenau ou mesmo fora da cidade. O coletivo Atravessa a Parede não segue apresentando Com Açúcar Sem Afeto em função da pandemia da Covid-19. Acredito na potência nuclear da coletividade. Talvez porque sempre fui integrante de grupos. Talvez não saiba mesmo fazer teatro de outra maneira. Isso não quer dizer que eu desacredite em outras possibilidades em absoluto. Contudo, é entre companheiras, companheiros na sala de trabalho, suando, ralando nos processos criativos, ou orientando essa relação, provocando esse suor, dirigindo os trabalhos de turmas, de alunas, alunos, lecionando teatro, que encontro uma alternativa para dialogar artisticamente com minhas, meus semelhantes e, quiçá, alguma possibilidade de mergulhar no abismo do espaço sideral, tendo os pés bem plantados no chão.